Discoteca Gazeta Making Off.
E depois no segundo e o terceiro bloco, que o programa é dividido em três blocos, né? Onde que a gente adiciona música, tudo, no segundo e terceiro bloco, que a gente prioriza o áudio, né? Para transmissão na rádio, tá bom?
Tá bom, vamos lá.
Tudo bem aí, Nilson?
Pega um golinho da água aqui, tá?
Não, pega não, cara. Tem uísque.
Ah. Dados os recados, estamos prontos.
Um, dois, três.
Vamos nessa aí.
Agora entrei porque eu quis ir lá.
Sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte, eu já tô numa idade.
Olha, bicho, isso aqui não saiu. Ó, vamos de novo, essa partezinha aqui.
Mas sim, eu juro, porque eu não tô nem sabendo mais aqui.
A história da música nacional e internacional.
Sounds like you have sort of a crush on Paul McCartney.
Yes, that's...
Discoteca Gazeta.
Muito bem, começando mais um Discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online. Seja todo mundo bem-vindo aqui para mais uma edição do Discoteca, né? Do meu lado está aqui o Márcio de Paula. Tudo bem, Márcio?
Tudo, já nas bancas, hein? Estamos em todas, né? Todas Music Corporation, Entendeu? Hoje em dia você tem que ser mídia, né, Robertinho?
Exatamente.
Tem que estar em todas aqui, né? Legal.
E para quem está ouvindo no rádio do meu outro lado, do lado direito aqui, o Léo Kenji, e aí, Kenji, tudo bem?
Fala, Robertinho, fala, Marcos, como vocês estão? Vocês estão bem?
Tranquilo. O Kenji que é aluno, né, da Faculdade de Cássio Pelíbrio, qual ano?
Isso aí. Tô no segundo ano de Rádio TV e Internet.
Monitor aqui da Rádio Gazeta Online, já aqui na frente dos microfones.
É, nós, ó, já tô me acostumando aqui, já tô ficando relaxado.
Se sentindo em casa, né? E a Rádio Gazeta Online tá prometendo aí uma programação bacana, né? Já com a volta dos programas ao vivo em breve, novidades ainda, né?
Isso,
surpresa.
Aos pouquinhos a gente vai
aos pouquinhos vamos voltando, né? Exatamente, conseguindo já fazer alguns programas já presenciais, né?
Uhum.
E também auxiliando nesse momento também com o auxílio da programação no remoto também, que ajuda bastante também. Dá para trazer bastante convidados aqui também, né, na programação. Uhum. É isso mesmo? E você pode conferir toda a programação no site radiogazetaonline.com.br e também nas nossas redes sociais, @RadioGazetaOn. Twitter, Instagram, Facebook, procura lá Rádio Gazeta On. Você confere a programação da Rádio Gazeta Online e o que os alunos estão produzindo por aqui, né? Está sendo produzido aqui na Faculdade Cássio Pelíbrio. Mas vamos abrir o programa, né, com um convidado, né, Márcio?
Especialíssimo, hein?
Uhum. Muito bom. Quer apresentar?
Vamos lá, Juca Novaes. Tudo bem com você?
Tudo bem, pessoal. Tudo bem, Robertinho. Tudo bem, Márcio. Tudo bem, Léo. Prazer muito grande estar aqui com vocês nesse bate-papo aqui.
Muito bacana, né, Robertinho? Ali, obrigado mais uma vez, vamos falar aqui no ar, por ter aceitado, né, o nosso convite aqui para participar da Discoteca Gazeta, pela Rádio Gazeta Online. A primeira pergunta é minha, né, Robertinho?
Sim,
vou começar aqui dando uma escaneada aqui na vida do Juca Novaes, esse grande músico, né, especialista também em direitos autorais. Vamos explorar um pouquinho, né, esse assunto que é muito legal. Juca Novaes, fala aqui pra gente como que é se reinventar em tempos de pandemia, né? E principalmente esse lado pessoal, né? Pessoal, profissional, esse impacto, né? Que teve o meio artístico, né? Ele foi muito impactado, né?
Sim, devido com certeza
à pandemia.
Bom, a pandemia afetou todo mundo, em todo mundo, né? E principalmente os artistas, né? Porque os artistas foram os primeiros a parar e vão ser os últimos a voltar. Eu lancei um disco durante a pandemia, um disco que não teve show de lançamento, né? Fiz algumas lives e logo que a pandemia começou, eu fiz uma música que acabou virando um single,
uhum,
dizendo exatamente Vai Passar, que é uma música que fala sobre a pandemia, vai passar, como passou a espanhola, gripe suína, peste ou ebola e tudo mais que vier, vai passar, como passou HIV, Stalin, Hitler, Pinochet e outros mais que ainda vierem. Então, logo que começou a pandemia, foi assim uma coisa inspiradora para mim. Mas é claro que, do ponto de vista do dimensionamento econômico das nossas vidas, né, isso foi muito afetado. Mesmo eu que tenho uma outra atividade, eu sou um artista, um músico, compositor que atua como advogado especializado nessa área de direito autoral. Então, eu não sou só artista, né? Mas ainda assim, nessa minha área também foi afetada, como todas as áreas foram afetadas, né? E é uma coisa muito preocupante a gente ver assim. Eu tenho muitos amigos que trabalham só com música, seja de variadas formas. Alguns são artistas de palco, outros são compositores e vivem de direitos autorais de execução pública, outros são músicos executantes, Então, existe assim, todo mundo teve que achar uma saída e teve que achar um caminho para poder se sustentar durante esse período, né? Isso no mundo inteiro. Eu tenho relação com entidades internacionais ligadas ao direito autoral e a situação é a mesma no Japão, é a mesma na Austrália. Na Austrália agora, por exemplo, está um lockdown. Em um determinado momento abriu e agora tem um amigo meu que é músico lá e ele está há semanas em lockdown, tudo fechado.
Uhum.
Então é uma situação muito difícil. E que a gente espera que vai passar.
Uhum.
Juca Novaes, fala uma pergunta que eu sempre faço aos nossos entrevistados aqui. Sim, Juca, né? Você é uma pessoa, é um artista, né, que há muito tempo transita, né, no meio fonográfico. Me diga uma coisa aqui, qual é o prazer que você tem em fazer música?
Fazer música, para mim, é uma coisa vital. Faz parte, assim, de um equilíbrio que eu tenho. Que se eu ficar só com um lado desse equilíbrio, a coisa não vai andar. Então a música precisa estar presente. Para mim, a música tem a ver com fazer canções e fazer minhas canções andarem, né? Então, para mim, é um sentido assim, vital de equilíbrio, de harmonia de vida. Assim, né? Uma coisa que, desde que eu era adolescente, isso está comigo e eu sei que vai estar comigo até o final.
Certo. Agora, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, né? O trabalho Regalos.
Então, esse trabalho, eu já vinha gravando ele antes da pandemia. É, né? Um trabalho que... É um disco que ele levou 2 anos para ser gravado. Foi um disco que eu fui gravando aos poucos. E ele conta com várias participações muito, muito especiais, como do Toninho Horta, que é um amigo de muitos anos, que ele fez o arranjo e produziu uma das faixas, que é uma parceria minha com o Otávio Toledo. Uma participação especialíssima do Diego Drexler, que é um artista uruguaio, que virou meu parceiro numa canção chamada Una Canción, e ele dividiu comigo a interpretação dessa canção. E é um disco, assim, como tem sido a minha carreira fonográfica, é um disco diversificado em termos de gênero. É um disco de MPB pop, então você tem ali, blues... Você tem um pop latino, você tem uma canção só voz e cordas, você tem coisas que você pode chamar de MPB, né? tem algumas coisas ali que tem alguns ecos dos anos 70, na concepção ou na sonoridade.
Algumas misturas.
É uma mistura, né? Como sempre, os meus discos normalmente tem essa mistura, né? Eu não sou um artista assim, eu faço samba, ou eu faço rock, ou eu faço reggae, né? Então, você vai encontrar o que você pode chamar de MPB, você vai encontrar uma canção voz e cordas, você vai encontrar um blues, né? Então, é a maneira como eu me expresso fazendo música, né? Através de todas essas possibilidades.
Como que é essa sua criatividade, né? Como que você falou, né? Você mistura esses elementos, os anos 70, às vezes, não só, depois vem um samba e tal. No momento da criatividade, como que você consegue...
Uma diversidade de gêneros, né?
Isso. Como que você consegue criar isso?
Olha, a gente nunca sabe como que a gente vai criar. Então, tem dois tipos de criação. A criação quando você trabalha com parceria. Quando você trabalha com parceria, às vezes, assim, você tem como ponto de partida alguma ideia do seu parceiro. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, que eu acabei de fazer uma canção com o Roberto Menescal, que é um artista muito importante, que ele tinha me proposto uma parceria e finalmente a gente conseguiu fazer uma música juntos. Ele fez uma música, né, um sambolero, uma coisa meio bossa, meio bolero, e eu escrevi a letra.
Uhum.
Então, a letra já tinha que ser... eu já tinha o briefing, né, vamos dizer assim, porque era um bolero, né, um bolero. Então, o título da canção acabou sendo Notas de um Bolero. Te quero, te quero, e digo isso em notas de um bolero. Então, você acaba sendo direcionado para um universo que já foi sugerido pelo seu parceiro. Nas canções que eu crio sozinho, ou mesmo nas canções que eu começo e um outro artista finaliza, aí tem uma... eu nunca sei direito o que virá. Depende do dia que eu, da maneira como eu acordei aquele dia. E eu tenho dois instrumentos que eu uso para compor. Eu toco piano, que é o meu instrumento original, assim, que eu toco desde quando eu tinha 8 anos de idade, e violão também. Então, quando eu faço uma música no piano, ela tem uma cara diferente de uma música que eu faria no violão. A levada é diferente, o universo melódico às vezes é diferente, e eu sempre faço um caminho depois, assim, quando eu faço uma música no violão, por exemplo, eu vou ver como que ela ficou no piano, e aí quando eu vou pro piano, às vezes eu mudo algumas coisas, né, e vice-versa. Então tem essa coisa assim de você nunca saber exatamente o gênero desse disco. O Regalos, por exemplo, tem duas canções que eu brinco que eu fiz parcerias comigo mesmo, porque eram dois poemas que eu tinha escrito e eu musiquei esses poemas. Então, um deles, por exemplo, é um poema que tem uma letra que diz o seguinte: o meu 11 de setembro, meu dia de Waterloo, minha queda da Bastilha, meu anti-I love you, tsunami no meu peito, imensa rebelião, no meu mundo imperfeito, a queda do meu avião. Tudo isso aconteceu no dia em que ela foi embora. Assim que começa o poema. Então, essa música, por exemplo, ela virou um blues, né? Porque é uma letra, assim, meu anti-I love you, né? Uhum. Naturalmente, quando eu peguei aquele poema e comecei a musicar, saiu um blues. Tem uma outra canção que é quando eu falei da... Uma canção que é voz e cordas, né? Que é uma canção chamada É do Amor, que é um poema que eu escrevi que... Ele repete a palavra saudade, a música inteira repete, né? Meio do dia, saudade, o sol apino, saudade, comendo um japa, saudade, e um alpino, saudade. Pouco me importa a saudade, o que faço agora, saudade, se fico em Sampa, saudade, se vou embora, saudade. Então a letra inteira é a saudade está presente, e que é uma canção que eu escrevi para hoje minha esposa, que era minha namorada na época, e morava em outra cidade, morava em Aguaré. Então, quando eu fui musicar, naturalmente saiu uma canção, né? Saiu uma coisa... não seria um blues, né? Nem seria um rock and roll. Então, muitas vezes depende, assim, do caminho que você está dando aquela coisa, né? Mas pode sair um rock, pode sair uma toada, pode sair um samba-canção, né? E por aí vai.
Beleza. Nossa, legal. Eu tô ouvindo aqui um monte. Ele falou 8 anos com piano, já me senti assim. Fiquei muito triste aqui. Mas então, falando dessas influências que você teve, a sua família influencia nas suas canções?
Olha, eu sou mais velho de 8 irmãos, então tem uma. Minha família tem uma história interessante, que eu tô desenvolvendo uma tese, inclusive. Porque a minha mãe era cantora de rádio nos anos 50.
Olha que bacana.
Numa época impensável, numa época que a mulher, para uma família do interior, assim, seria impensável aceitar que uma filha virasse cantora, né? Então, a minha mãe nasceu em Itapetininga, o pai dela, meu avô, era uma pessoa...
Maria Piedade, né?
Maria Piedade, isso. Exatamente.
Maria Piedade,
Então, o meu avô era uma pessoa muito austera, muito rígida, uma pessoa boníssima, assim, mas de princípios morais muito rígidos. E então, a minha mãe é a única mulher dentre 7 irmãos. E imagine isso no meio dos anos 50, né? E aí, mas ela cantava, ela canta até hoje, ela vai fazer 88 anos, ela canta muito até hoje. Então, na verdade, ela foi participar de um concurso na Rádio Nacional, ganhou o concurso na Rádio Nacional, e aí então foi contratada e começou a cantar aqui em São Paulo. Foi contratada da rádio, cantava junto com a Angela Maria, cantava com o Calbi Peixoto, até que um dia o meu avô veio assistir, que era ao vivo, tinha orquestra. Naquele dia se apresentou o Jackson do Pandeiro com a parceira dele, a Almira, né? E aí levantava a saia, fazia uma coreografia, que é uma coreografia assim que hoje seria uma brincadeirinha de criança perto do que... Acho que o máximo do corpo que ela mostrava devia ser a canela, né? Só que movia o corpo, não sei o quê, e o meu avô achou aquilo escandaloso. Daí ele, ele decidiu que a filha dele não mais faria parte daquele ambiente, né? E a partir daí ela se casou com meu pai, mudou para Avaré, que é onde eu nasci, meus irmãos nasceram, e dos 8 filhos, 6 trabalham com música, mas todos têm uma outra atividade também, né? Eu sempre fui músico e advogado, porque eu vim para São Paulo para estudar direito, e aqui que eu desenvolvi minha carreira musical desde o início. Mas os meus irmãos também, a Maída, minha irmã, que coordena os Trovadores Urbanos, né, que foi a idealizadora dos Trovadores Urbanos, ela é uma artista, ela é uma cantora, mas ela também é uma produtora, né? A Lucila Novaes, minha irmã, que é cantora premiada, ela é cantora, mas também é professora, né? Por aí vai. E agora vem a terceira geração da família. A terceira geração da família são artistas que já são só artistas. Então, eu tenho 2 exemplos aí. O Paulo Novaes, que é meu sobrinho, inclusive meu parceiro aí na primeira música, primeira faixa do disco, que é um artista que está começando a fazer seu caminho, tem músicas gravadas pela Ana Vitória, com participações do Lenine, do Gordon Drexler, e está construindo uma carreira muito bem sucedida. E tem a Bruna Caran, que é minha sobrinha também, e que é só artista, e também tem uma carreira aí bastante de grande sucesso, né? Construir um público e tudo mais. Então, nessa terceira geração da família, a música está 100%, a arte está 100%. Foi a evolução dos tempos, né? E no final eu sou advogado em todos eles.
Bom, a família inteira, né? Juca siga projetada, né? É, principalmente o meio fonográfico, né? Da música popular brasileira, está sempre em evidência aí, mostrando sempre esse grande trabalho que eles realizam. Agora me fala uma coisa, estamos aqui com o Juca Novaes, né? No Discoteca Gazeta de hoje. Uhum. Né, aqui pela Rádio Gazeta Online. Você, ô Juca, você transitou e continua transitando também nos festivais, né? Você é um homem de festival também, né? Você acredita ainda que esse seja um caminho para você revelar novos talentos também, e levando-se em consideração também que os festivais também ele tem uma participação social, uma participação política, né? Tanto é que pelos festivais você, obviamente, né, você mudou conceitos, né? Você mudou hábitos também. Qual é o parâmetro que você traça em relação aos festivais?
Eu acho que foi uma grande perda para a música brasileira terem acabado os festivais de TV, né, os festivais das grandes redes de TV. Eu participei, assim, de alguma maneira, nas últimas experiências que tiveram nesse sentido, principalmente a da TV Globo em 2000, que poderia ser ali um evento que daria uma guinada, né? Mas a própria Globo abandonou o festival no meio do caminho e acabou não tendo o alcance que merecia, né? Mas todos os grandes artistas, os grandes criadores da música brasileira, todos surgiram em festivais. Se você pegar, lá o Chico Buarque, o Caetano Veloso, o Edu Lobo, o Gilberto Gil, os festivais da Record. Aí você pega nos anos 70, Ivan Lins, ainda em 60, Milton Nascimento, surgiu no festival, Ivan Lins, Festival Internacional da Canção, Walter Franco, Luiz Melodia, Alceu Valença, e até o último festival, que foi o de 1985 da Globo, que foi o último que teve uma repercussão, que lançou a TT Espíndola, né? E lançou o Budim Costa Neto, e teve, assim, uma repercussão. Aquele festival teve repercussão. Muita gente que participou do festival colheu dividendos depois. Então, o fato de não ter o festival foi uma perda para a música brasileira. E por uma razão. Porque, por mais que se faça teorias conspiratórias desses grandes festivais, a verdade é que esses festivais eram democráticos. Porque quem manda na música brasileira são as gravadoras. Até hoje isso acontece, até no digital isso acontece. Então, o festival era algo inesperado, era algo que elas não controlavam. Então, é isso que eu acho que faz falta. Nós estamos num momento de absoluto domínio das grandes empresas, absoluto, maior de toda a história. Mesmo com a democratização do espaço, de você poder gravar seu disco e todo mundo poder ouvir seu disco, que é o que acontece na internet, Então, o que acontece hoje? Qualquer um pode gravar seu disco e colocar no Spotify. Só que como que você vai fazer que aquilo seja ouvido no meio de 45 milhões de fonogramas, né? E aí as gravadoras continuam aí sendo, se você pegar aí a esmagadora maioria das produções fonográficas no Brasil, são de produção independente. Mas essa menor parte que foi produzida pelas gravadoras é a que tem repercussão, a que está na novela, a que toca em rádio, entendeu? Então, um festival faria com que esse ambiente fosse mais democrático.
Tá certo. Muito legal esse bate-papo, né, Márcio?
Isso, com o Juca aqui presente.
Você que está acompanhando a gente aqui pela rádio, pode também acompanhar essa primeira parte do programa em vídeo no nosso canal do YouTube, tá certo? Aqui a gente vai fazer uma pausa rapidinho, tá, Juca? A gente volta depois na sequência com muito mais bate-papo com você. Queremos saber muito mais da sua história, sua carreira e essas curiosidades que você tem aí para contar pra gente, não é verdade?
Isso, se prepara aí, hein?
Então vamos sair daí.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta.